Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Graça e paz seja multiplicado em vossas vidas, irmãos. Boa noite, irmãos. Eu estou muito feliz, parece meu aniversário. Eu fico contente, irmãos, quando eu estou na igreja, lendo a palavra, estudando e servindo os irmãos. Servindo o corpo de Cristo, é uma alegria, irmãos. Sabe, eu estava ali embaixo agora falando, aí um irmão falou para mim assim, Arouca, tu é imagem, né? Imagem é quando você faz uma pesquisa e você vai vendo como é que é o seu jeito de ser. Tem umas pessoas que não são tão, como é que eu posso dizer assim, são mais acomedidas, né? Mas são mais calmas, mais tranquilas. Eu falei, filhão, quando eu estou calmo, quando eu estou chateado, triste, eu só sou ir. Mas se eu estiver feliz, eu sou ir maisão, sabe? Aquela pessoa empolgada que quero correr, quero falar com os outros, quero abraçar, quero beijar. Por quê? Porque eu me conheci na palavra. Eu entendi quem eu sou na palavra. Eu compreendi essa vontade de Deus sobre a minha vida. Eu entendi que nada pode me parar. Querido, circunstâncias, ela não pode te parar. De repente você esteve numa situação no passado que não era tão favorável. E hoje em dia, você tem a oportunidade de mudar a sua história. Primeiro passo, você saber quem você é em Cristo Jesus. Você é filho. Do momento que você aceita Jesus, confessa com a boca, você é filho. E na posição de filho, você é um adorador. Todas as promessas estão disponíveis para você. Mas você precisa querer entender e compreender e agarrar. Amados, não é o seu jeito de ser. Você pode ser uma pessoa calma, tranquila, serena. Você pode ser uma pessoa bem devagarzinho. Sabia? Você pode ser até uma florzinha de Jesus que não tem problema nenhum. Entendeu? Você pode ser uma florzinha de Jesus que está tudo em paz. Mas, quando você conhece quem você é em Cristo, você passa a ser um leão rugindo da tribo de Judá, irmãos. Você passa a compreender quem você é e você precisa externar isso para você mesmo, sobre a palavra. Vamos abrir a Bíblia, por favor, comigo, no livro de Juízes. Vamos falar um pouco da palavra, que é gostoso. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 2. Amém? Glória a Deus, aleluia. Juízes, capítulo 13, vou ler, hein? Versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse, eis que é estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do povo dos filisteus. Queridos, nós vamos entrar agora, eu vou contextualizar você, dessa história do Antigo Testamento, que vem falando de um dos juízes que está na palavra do Senhor, que nós vamos falar sobre Sansão. A sua mãe era estéril. O sonho de toda mulher é ter um filho, é de gerar uma família e amamentar, cuidar, estar ali com o filho. E isso foi proibido a essa mulher por questões biológicas, quem sabe. Mas tão dádiva recebeu essa senhora de dar à luz a um filho. Mas não seria um filho qualquer, seria um juiz, seria um homem que estaria com uma grande responsabilidade de livrar o povo judeu das mãos dos filisteus. Os filisteus assolavam o povo judeu, eles perseguiam e vinham ao tempo maltratar, roubar suas colheitas, fazia suas maldade, mas do ventre daquela mãe surgiu uma criança, o qual a mãe começou a cuidar dele, não somente a mãe, não somente ele, mas a mãe precisava se guardar, para que ensinasse a criança o que era um voto nazireu, porque aquele menino teria uma grande responsabilidade, ele não podia estar de qualquer forma. Ele, em outras palavras, o voto nazireu era consagrado ao Senhor, ele é separado para estar à frente de um povo, ele era um juiz, mas ele não ia governar de tal forma como os outros juízes governavam, nem tão mesmo ele iria juntar um grande exército para afrontar outro exército, não, ele mesmo na sua própria força iria conquistar o espaço que estava determinado para ele. As promessas estavam sobre a vida de Sansão. Sansão começou a crescer e se tornar alguém diferente e especial. Eu não posso dizer para você se o corpo de Sansão era como um halterofilista, um cara de academia, de musculação. Eu não posso dizer isso para você, mas eu posso dizer que a Bíblia relata que todas as vezes que vinha o Espírito de Deus sobre Sansão, Sansão era forte. Sansão tinha uma força sobrenatural, algo que foi dado a ele desde o ventre da sua mãe, separado com promessas, com uma determinação para proteger um povo. Você de repente pode estar lembrando agora de momentos bonitos que tem aqui na nossa igreja, que eu acho lindo, queridos, esse momento, quando alguém vem apresentar uma criança aqui na igreja, ela vem apresentar a igreja, o nosso pastor vem aqui na frente, juntamente com a Marcela, e ele apresenta o casal que acabou de ter o bebê, às vezes com alguns meses, e apresenta o recém-nascido à igreja, porque a criança já é conhecida de Deus desde o ventre da mãe dela. E isso a gente consegue ter essa concepção pela trajetória de vida das crianças. Recentemente nós tivemos uma criança linda aqui, são várias apresentadas, mas o que tocou o meu coração foi o Saulo Pitts, uma criança maravilhosa que você ri para ele ri fácil com essa questão de pandemia, tem um distanciamento, você não pode pegar. Mas assim você acena com a mão, ou chama com ele, ele começa a rir, porque é uma criança, mas é uma criança que está sendo criada na casa do Senhor. Já existe uma promessa sobre a vida do Saulo, existe uma determinação sobre a vida do Saulo, nós oramos sobre ele, o pastor Cláudio esteve aqui, orou sobre a vida do Saulo, determinou, e nós também pegamos junto, porque daqui a pouco o Saulo vai estar correndo pela igreja, e eu vou estar abraçando, beijando, dando aula para ele e instruindo sobre a palavra, no que ele vai andar, como fazer, aonde fazer e o que crescer. Existe promessa sobre a vida dele, e eu creio que ele vai crescer e avançar, como nós crescemos e avançamos. Nós não chegamos aqui na igreja grande, nós não chegamos aqui na igreja já dando frutos, nós não chegamos aqui na igreja sabendo de tudo, pelo contrário, a promessa existe desde o ventre da nossa mãe, desde a barriga da nossa mãe, já existe uma promessa sobre nossas vidas, mas quem precisa fazer acontecer para que essa promessa aconteça, somos nós. Se existe uma promessa que o Senhor liberou para você, ok, pode acontecer, pode, mas se você não andar nos caminhos do Senhor, vai acontecer? Por quê? É preciso a consagração, é preciso ter a separação. E como é a nossa separação hoje em dia? Estudo de palavra, conhecimento de palavra, entendimento do que você é, para quem você veio fazer. Não somente, querido, achando que vai cair do céu. Existe uma parte que todo cristão, filho de Deus, precisa fazer. Conhecimento de onde você está. Entendimento de onde você quer chegar. O que você está visualizando na sua vida futura. Meu amado, de repente você está esperando o pastor Cláudio olhar daqui e se me falar assim... tem uma pessoa ali que Deus está me direcionando. Você pode facilitar essa parte. Como? Orando, se consagrando, se apresentando para o trabalho e falando: eis-me aqui, envia-me a mim, sou eu qualificado para fazer tal obra, eu vou até melhorar e te ajudar, sou eu especializado para fazer tal obra. Querido, se é uma igreja de especialização, você não é dispensado. Existe uma coisa que você sabe fazer e faz com excelência. Sansão tinha uma força para estar aonde? Crescendo e avançando. Porque existia sobre ele o quê? Uma promessa. Mas ele deu a importância à sua promessa? Abre comigo no livro de Números, por favor. Números. Números capítulo 6. Vou contextualizar você de uma outra forma também. Enquanto você abre, existia uma mãe que era estéril, ou melhor, outra mãe estéril. E essa mãe se chamava Ana. Ana era esposa de Eucana. Isso está no livro de Samuel, só estou contextualizando você. E Ana não podia ter filhos. E a sua rival, que era a esposa do seu marido, que naquela época permitia o homem ter dois maridos, hoje em dia não permite mais, graças a Deus por isso, eu só tenho uma e vou bem com isso, obrigado. Graças a Deus só tenho uma sogra também, isso é maravilha para mim. Glória a Deus. Mas, queridos, nessa parte que é tão boa assim, Ana ficava triste porque Penina disputava com ele a intenção de Eucana, porque ela não podia ter filho. Eucana subia para fazer oferta e oferecia oferta em dobro pela sua esposa Ana, porque ainda não tinha filhos. E Ana chorava aos pés do sacerdote: eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho, seria muito bom para mim ter um filho. Ana estava empolgada e queria ser mãe, mas ela era estéril, assim como a mãe de Sansão. E olha o que, que diz a palavra. E diz assim, ó: fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim lembrares da tua serva, de não esqueceres, lhe darei o meu filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. Isso está no livro de 1 Samuel 1:11. Quando Ana, continue em Números que nós vamos ler Números. Ana queria ter um filho, e ela falou: Senhor, eu sou estéril, né? Se o Senhor me der um filho, eu vou oferecer ele à tua casa, vou entregar ele a ti. E assim aconteceu com Samuel também. A mesma história de Nazireu aconteceu com Samuel e com Sansão. Eu estou querendo constatualizar você, eu estou chamando você a uma realidade que existe promessas em nossa vida. Mas existe um novo começo para todos. O começar de novo, de estar à frente e de avançar. Por que avançar? Porque nós não fomos chamados para estar parado. Nós marchamos, querido. Nós mandamos o mar abrir e marchamos e avançamos. Se nos falta sabedoria, nós pedimos a Deus para quê? Para nos dar sabedoria, para crescermos. Por quê? Se nós nos tornarmos sábios, quem ganha é o reino. Por quê? Quem não tem vontade de ver o reino de Deus prosperando, crescendo e avançando? Afinal, são 9 anos, mas você sabe que teve o primeiro ano? E o segundo ano? Queridão, no segundo ano a gente quebrou pedra aqui. Eu sei que o Léo está aqui, o Renato também está aqui. O Renato eu também lembro. Tinha uma muralha aqui atrás, ó. E para você entrar só tinha uma portinha. E no dia que derrubou a muralha, a gente estava aqui. E eu aqui, ó, bum, quebrando parede, bum, bum, bum. O ministro Renato Galdarte também estava aqui, deu a primeira marretada, o pastor Cláudio também estava aqui, deu uma marretada também, derrubamos a parede, a nossa igreja cresceu, porque existia promessa sobre a nossa igreja. Os ministros vinham aqui, lembra, pastor Josias? Os ministros vinham aqui e falavam assim, ó: vai cair a parede, vai cair a parede, vai cair a parada. Caiu a parede em maio, e nós estávamos aqui quebrando parede, quebrando pedra, e avançamos. Nós não chegamos na igreja, não estava dessa forma, e a igreja foi se transformando. Por isso que já são 9 anos, por isso que eu me alegro, querido, por isso que eu vibro, por isso que eu corro, porque a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas, a promessa vai acontecer. Bem, vai acontecer na minha vida, na sua, se você não correr a sua carreira, não vai, amado. É preciso você se agitar, mexer as pernas, ler, orar e se movimentar. Queridos, você faz a diferença, você é especial, não é a sua idade, você pode ter mais de 60 anos de idade, você pode ser 18 anos de idade, você é filha ou filho do Deus Altíssimo. Deus não te olha pela sua idade, Deus não olha para você e fala: esse aqui já não tem mais valor, ou essa aqui é muito nova. Pelo contrário, é um coração contrito que Deus não despreza. No livro de Salmos 57, o Senhor fala que não despreza um coração contrito. Do momento que você rende-se ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele te dá atenção, Ele fala com você, Ele responde suas orações, queridos. O quanto você é especial. Volta comigo para Números, vamos lá. Números capítulo 6. Número capítulo 6. A instrução é dada para que a gente possa avançar. Números capítulo 6, e diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e disse-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Amado, desde os tempos antigos, o Senhor tem falado e está falando sobre um homem se consagrar a Ele, se separar a Ele. Hoje você não vê um homem fazendo voto nazireu, de raspando cabeça e dessa forma, se separando. Mas nós nos separamos sim do mundo, nós nos separamos sim da má conversação, nós separamos sim das rodas dos escarnecedores. Nós buscamos estar nos santificando a cada amanhecer. Por quê? Queremos ver a glória de Deus. Queremos nos separar para este momento de comunhão, de especial, de adoração, de estarmos juntos. De estarmos entendendo para que você precisa, a importância de se dar, de conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. De passar a entender o quanto é precioso isso. Queridos, é um momento que nós estamos passando nesta terra, mas a eternidade vai acontecer. Não existe algo tão especial de ter momentos de adoração ao Senhor. Nós não viemos simplesmente à igreja para adorar o Senhor, nós adoramos em casa, começamos a nossa vida, o nosso dia a dia, a consagração, a separação, a meditação, o tempo de estudo, de adoração, o tempo de jejum que você dá a se separar para estar se consagrando ao Senhor. Queridos, você é filho. E no livro de Romanos fala que como filho, o seu espírito testifica com o Espírito de Deus, que você é filho de Deus. Ei, você é um ser trino, irmão. Você é espírito, alma e corpo. E como espírito, você busca uma intimidade com o seu Criador. Essa falta que às vezes você sente, vai ser preenchida do momento que você começar a buscá-lo. Pai, eu anelo a comunhão contigo. Pai, eu anelo estar em ti. Pai, eu anelo conhecer a tua vontade sobre a minha vida, para avançar, para render graças a ti, para render louvores e comunhão a ti. Sansão não deu muita importância, queridos, à promessa que estava sobre a vida dele. Ele começou a se envolver com uma noiva diferente, começou a compreender essa mulher que era dos filisteus. E ali ele estava indo a caminho da casa da noiva, surgiu no meio dele um leão novo, e quando partiu para cima dele, ele cortou o leão no meio com as mãos. Queridos, eu não tenho força para lutar com o leão, nem com o filhote. Eu fico imaginando a força que não era leão, ou que era Sansão. Na minha época de garoto, tinha um homem que lutava com um leão que se chamava Tarzan. Ele se pendurava na corda de um lado para o outro, só quando eu era garoto que tinha isso. Mas ele brigava com os leões, e eu ficava impressionado com isso, de tão forte que era o ator no filme. E Sansão ali matou aquele leão rasgando, e a Bíblia relata que sem nada das mãos, matando o leão no meio, e aquele corpo ficou ali estendido, e ele foi para a casa da sua noiva. Chegando na casa da sua noiva, ele mandou chamar os filisteus e falou assim para os filisteus: chama os 30 filisteus aí, que eu quero fazer uma proposta para vocês. Tenho eu para vocês um enigma, ou uma charada. Se vocês identificar a minha charada, darei 30 roupas novas para vocês. E vocês, se não identificarem, trará 30 roupas novas para mim. E ele disse assim, ó. Dom-lhe disse do comedor, Juízes 14, 14. Então lhe disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Queridos, A perseguição começou na casa da noiva dele. Os filisteus falaram para ele assim: ei, pergunta a Sansão o que é o enigma para que a gente possa estar recebendo essas roupas novas. E a noiva de Sansão começou a indagar ele, começou a perguntar: amor da minha vida, fala para mim o que é o enigma, você não confia em mim? Poxa, eu sou sua noiva, nós vamos morar juntos para o resto da vida até que a morte nos separe. E ela começou a enrolar Sansão com essa história, e ele acabou falando o enigma para ela, e trouxe para ela a resposta, né? Da coisa mais doce que é o mel e mais forte que é o leão. Querido, como anda a sua vida e os seus segredos pessoais? Como anda a nossa vida com a intimidade? Essa era uma noiva, a princípio, uma pessoa que ele tinha separado para casar com ela, para estar junto, para viver com essa pessoa, para andar em comunhão com a pessoa, para viver uma vida a dois. E ali, queridos, houve algo errado. Não saber escolher uma pessoa para caminhar, não dividir os seus segredos pessoais com qualquer pessoa, amado. Existem sonhos que Deus revelou a você, que é a sua intimidade, que é com você, que é algo sobrenatural que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Deus tem um plano na sua vida que precisa ser um segredo guardado com você e você cultivar através de oração. Pai, quando vai acontecer a promessa? Pai, eu estou me preparando para que isso venha acontecer, eu estou me especializando para que o Senhor venha me chamar a uma posição. Se arde dentro de vocês algo, galgar alguma coisa no reino, não é errado, mas o obreiro que deseja ser qualificado, ele precisa ter alguns requisitos: não ser dado a vinho, não ser dado à violência. O obreiro, como diz no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, um obreiro que maneja bem a palavra do Senhor, hospitaleiro, cordato, homem de uma só mulher. Queridos, um homem que quer se qualificar para estar na casa do Senhor, buscando a sua intimidade com o Senhor, ele precisa saber com quem ele conversa, qual o tipo de amizade que ele tem, o que ele fala da sua vida pessoal para as pessoas. Amado irmão, você é um ser espiritual. O que vem na sua mente, o que está vindo do Senhor para você, é algo espiritual que o Senhor está dividindo com você, e não é para você lançar os quatro ventos. O seu momento está reservado com o Pai, entendendo, compreendendo e avançando sobre isso. Aquela mulher que estava com ele queria saber das informações de Sansão, mas não era para ajudar Sansão, era sua noiva. Como você escolhe uma pessoa para casar, amado? Como você escolhe um marido para casar? Como você vai olhar uma mulher para você casar? Se você não casou ainda, é importante você compreender como ela trata os seus pais, como ela trata os pais dela, como ela lhe trata na época de namoro, como ela está sendo com você no período de namoro. Ela está sendo sua ajudadora, sua companheira? Ela está com você nos momentos difíceis, ali no namoro? Ou um homem que você está escolhendo para namorar, ou futuramente uma jovem para casar, como ele está se relacionando? Ele gosta de trabalhar? Ele gosta de estudar? Ele se envolve com as coisas do Senhor na igreja? Não, ele está vindo na igreja porque você está obrigando ele a vir na igreja. Queridos, foge que é laço. Não é por aí, amado. Sansão poderia ser um homem bonito para aquela época, tinha um chamado sobre a vida dele, tinha uma promessa sobre a vida dele, mas para a promessa acontecer ele precisava andar como a promessa exigia, se abstar de algumas coisas, queridos. Não cai do céu, não vai ser simplesmente porque você é bonitinho, cheirosinho, sua mãe passou hipoglose em você quando você era pequeno. Não rola, irmão, o hipoglose já está vencido, não rola. Se você não se posicionar como um homem de Deus, queridos, todo o trabalho aqui na igreja é feito com excelência. Se uma coisa que o nosso pastor busca nos ensinar é a excelência. Você pode trabalhar em qualquer departamento da nossa igreja, desde que seja qualificado, desde que você se qualifique, principalmente, sua vida espiritual. Você vai falar assim: poxa, eu posso trabalhar no estacionamento? Trabalhar no estacionamento não é de qualquer jeito não, irmão. Não é simplesmente ali, põe vaga aqui, põe vaga aqui. Você está lidando com o Filho de Deus e mulheres de Deus. você está lidando com pessoas que estão chegando na igreja pela primeira vez. E dentro de um estacionamento, a pessoa pode chegar ali e você dá um glória a Deus, aleluia, um seja bem-vindo, a pessoa se emocionar e você dá uma palavra para aquela pessoa, uma motivação para aquela pessoa e aquela mudar a história da vida daquela pessoa. Queridos, eu já fui diácono de igreja e me orgulho muito disso. Eu falo isso com muito carinho. E já tive muita experiência na porta de igreja. De chegar pessoas para cultuar o Senhor, de eu falar a paz do Senhor e o irmão começar a chorar, eu não aguento mais a minha vida, como é que eu vou fazer agora? E você tem que levar para algum local, para um gabinete e começar a orar pelo aquele irmão. Mas qual era a função? De um diácono na portaria. Se não tiver uma vida no altar, você não avança, querido. Se não tiver uma vida consagrada, não é de qualquer jeito, não é porque existe uma promessa que achando que vai acontecer. Não, um novo começo pode acontecer, mas precisa se especializar. Precisa estar no centro da vontade do Pai e compreender que Jesus está voltando, que Jesus está te chamando para um patamar acima, que o Espírito Santo está sinalizando para você: ei, o pastor Cláudio, amigo, ele é apenas um condutor, ele é o treinador, ele é o professor e faz muito bem o que Deus chamou ele para fazer. Mas se você estiver sentado o tempo todo no banco, ele vai olhar para você e falar: está no banco sentado, está no banco sentado. Agora, quando você está no banco sentado, e opa, vai bater o pênalti, o corner vai começar e você se aquece, meu querido. Você fala: eu vou jogar, está nos 45, mas eu vou fazer o time ganhar, eu vou virar, eu vou fazer um gol. Treinador, deixa eu jogar. Calma, rapaz, deixa eu jogar, eu posso entrar, eu vou entrar, deixa eu jogar, treinador. Você se posiciona, amado. Você aparece porque o Espírito Santo está em você, querido. Ele tem prazer em jogar você para cima e levantar você para cima. Não é simplesmente matar um leão, querido. Não é isso, mas é fazer o seu joelho dobrado. Oração, querido. Hoje em dia a gente não mata nenhum animal, amado, mas a gente esfola o nosso joelho orando, no nosso quarto de oração, a nossa busca, a nossa intercessão. Por quem? Pela vida do pastor, amado. Quantas vezes você ora pela vida do seu pastor, amado? Quantas vezes você perde um tempo de dedicação? Ei, por quê? Porque ele é o anjo da igreja, amado. Cai sobre a vida dele e vem para nós, amados. Está sobre a vida da Marcela, cai sobre ela e vem para as mulheres, amados. Existe promessa, amado. Mas só vai se cumprir quando nós nos posicionarmos, irmãos. Quando você vê a luta no outubro, né? Que começa, né? Aqueles minotauros, né? José Aldo, que vai lutar, e os caras vêm, né, empolgados, né, e vão lutar, e ele já se posiciona. E como é que é a primeira base deles? Ó, perna forte atrás, soco atrás forte, e ele se posiciona porque eles vão lutar, eles sabem o que vão fazer, e eles vão para a posição de luta. E o crente, quando se posiciona, ele sabe a posição dele de luta, irmão. Ele se abaixa, mano. Ele rende graças ao Senhor, ele se rende ao Deus Todo-Poderoso. Pai, sem ti eu nada posso fazer, Pai, sem ti eu não posso avançar, Pai. Senhor, a minha vida é em tuas mãos, faz de mim um canal para ti. Irmãos, o crente na posição de luta, irmão, ele sabe para onde ele vai. Irmão, eu não fui pendurado no madeiro, mas a graça chegou para mim, irmão. Morreu um no meu lugar, meu querido, lá naquele madeiro, mas a graça me alcançou e eu sou livre, livre do pecado, da maldição, das promessas se cumprirem em minha vida. Sansão olhou para aquela situação e falou: ei, eu vou correr a minha carreira, minha noiva não está me levando a sério. Sansão mexeu depois no corpo daquele leão morto. Ele não podia tocar num leão, meu querido, ele não podia mexer num corpo de um defunto, porque era o voto que ele tinha, e mais uma vez ele desobedeceu o chamado de Deus na vida dele, amado. Eu quero trazer para você a importância que se dá de levar a sério uma vida com o Senhor. Uma vida de busca, de intensidade, de conhecimento com a palavra, amado. Amado irmão, o pastor Marcos outro dia teve aqui, antes de voltar para o Chile, e ele falou que quando ele esteve na Inglaterra, ele conheceu um irmão que era enfermeiro, que participou de uma guerra, e esse irmão tinha um grande dinheiro sobre a vida dele, uma grande herança, e esse irmão traduzia bíblias, ele mandava as gráficas traduzir bíblias, para que as bíblias fossem enviadas para a China, para outros povos missionários. E esse irmão, ele falou que sentava lá no final da igreja, quietinho, velhinho, já era um senhor, e às vezes as pessoas passavam, e ele sempre vestia nessa área. Às vezes ninguém dava nada pelo aquele irmão, e o pastor Marcos falou sobre isso. Queridos, às vezes você pode estar fazendo algo maravilhoso para o Senhor, algo tremendo, e no silêncio, para os bastidores, queridos, que está repercutindo muito na sua vida, irmãos. Não busque os holofotes, irmãos. Busca a comunhão com o Pai. Busca saber a vontade do Pai sobre a sua vida. Um começar de novo, um novo começo, do avanço, da onde você vai chegar, irmão. Sansão, mais um pouco, teve a intimidade, a consagração de você entender e levar a sério. Aonde diz no livro de 1 Pedro 1, 15 e 16, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. O Senhor falou para o povo, quando estava falando com Moisés, eu sou santo, se santifique. A santificação é algo da vontade do Senhor, amado. É algo que Deus busca, pessoas com coração. Mais à frente eu vou ler para você a respeito de Sansão e Dalila. Olha que interessante. Queridos, quem já ouviu falar da história de Sansão e Dalila? A princípio parece ser uma história de romance, de namoro. Algo que de repente você já viu até filmes em sessão da tarde ou no cinema. Mas antes eu queria ler com você no primeiro livro de Coríntios, Coríntios 15, por favor, abra lá, Coríntios 15, 1 Coríntios 15, aleluia, Pai, glória ao teu nome. 9 anos, irmãos, 9 anos, está vindo um tempo de abundância. Eu já posso ver. Vou chegar aqui antes de completar 10, quem sabe, não estou aqui, ó, ó. Aí ali concordou, deu um glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. A palavra está te explicando, querido, como você vai andar e com quem você vai andar. Do momento que você passou a ser luz, queridos, nessa terra, aonde você chegar, o nome do Senhor vai brilhar. Aonde você chegar, você já não chega mais com qualquer jeito, amado. Você pensa que você já é qualquer um, que você está no meio da multidão, mas você é a luz do mundo, é o sal da terra, amado. As pessoas olham para você de forma diferente. Você não se vê de tal forma, mas você é um filho de Deus. Existe autoridade sobre o nome de Deus sobre você. O nome do Todo-Poderoso está em você. A autoridade está em você para curar enfermo, expulsar demônios. Essa autoridade é dada para os filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui essa noite? Aleluia, está em você. No livro de Juízes 16, versículo 5. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Pai, bendito seja o teu nome, glórias. Juízes 16, versículo 5, e diz assim: então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderei dominá-lo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 círculos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com quem poderias ser arrancar, para te poderes subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não seco, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tinha uma forma, querido, ou uma estratégia, que eu não sei te dizer como, a Bíblia não relata isso, mas ela foi sagaz para seduzir, para enrolar, para engambelar Sansão. Ela só queria e estava interessada no dinheiro que ela ia receber para poder entregar Sansão aos filisteus. Ela estava ao ponto de matar um homem que estava namorando com ela pelo dinheiro, pela ganância, pela vontade de subir na vida, humilhando pessoas, maltratando pessoas, ou até mesmo, ela só não mandou matar, ela só não assinou, mas ela estava sendo cúmplice de um assassinato que iria, de repente, acontecer com Sansão, porque essa era a vontade dos filisteus. Ora, a promessa da vida de Sansão era acabar com os filisteus, e por isso que Deus chamou ele, por isso que vinha a graça de Deus sobre a vida de Sansão, era o chamado dele, acabar com os filisteus, porque os filisteus eram um povo inimigo de Deus, era o inimigo do povo de Deus, era o inimigo dos judeus. Com isso, queridos, essa peleja acontecia há anos, não era de uma hora para outra, mas o propósito de Sansão era se posicionar como um homem de Deus, e entender a sua vontade de Deus, e como um homem agir como um homem. Um homem, ele foi chamado para pensar, para conquistar, para avançar, e para proteger, amado, a sua família. O homem que não tem uma consciência, que precisa renovar a sua mente e entender que atrás dele está a família dele, ele não se esconde atrás da mulher. Ei, Dalila, vai lá ver se os filhos teus estão lá fora, vai lá, olha para mim, vê se elas estão... Não, querido, a posição de um homem de caráter, segundo a vontade de Deus, é essa posição, mas não precisa ser você forte, não precisa ser você ser grandão. Querido, meu pai, ele tinha 56 quilos, magro, fino toda a vida. Eu pegava meu pai no colo com 14, 15 anos de idade. Meu pai, oh, rapaz, para com isso, para com isso. Por quê? Meu pai era magro. Mas quando meu pai falava comigo, meu amigo, ou era na cinta, ou era, ô, rapaz. Por quê? Eu era garoto, eu era levado, irmão. Menino. Corria, saltava, jogava bola, pipa. Mas sempre respeitei meu pai. Sempre fui uma pessoa de onde meu pai falava, eu já olhava para ele, eu já entendi o que meu pai queria, porque meu pai se posicionava como um homem dentro de casa e sabia transmitir o que ele queria. A posição de um homem é essa, querido, de passar a segurança para a sua família, chamar a esposa para perto. Querida, você é minha esposa, você é minha filha amada. A palavra fala que eu preciso cuidar de você, amar você, zelar pela sua vida. Você é o vaso mais frágil. E eu vou dar a minha vida, se for o caso, por você. Isso traz uma segurança para a sua vida, homem de Deus. Isso traz um conforto para a sua vida, homem de Deus. Por quê? A mulher vai se sentir segura, protegida, amada. Ela vai se sentir defendida. E no seu agir, no seu planejar, ela vai falar: ei, esse é um homem da minha vida, esse é o homem que eu escolhi para estar casado comigo, supre as minhas necessidades, me compreende e está comigo. A vida a dois de um casal precisa estar envolvida com a vontade de Deus. Ou você vai casar, você sonha aí para as missões, de repente para as nações, ser uma missionária, e o seu marido só quer, de repente, estar na igreja local trabalhando. Ok, é lícito para ele trabalhar e é lícito para você ir para as nações ganhar. Mas, se os dois não tiverem de comum acordo, não vão crescer e avançar a vontade de Deus sobre a sua vida. Um casamento unido, a vontade unida, o propósito unido, os dois crescem, os dois avançam. Os dois estão em comunhão. Deus abençoa isso, meu amigo, de estarmos em comum acordo dentro de um casamento. Dalila queria o quê? Se ganhar em cima de Sansão, com a morte de Sansão. Ela começou a testar Sansão, ela começou a perguntar: Sansão, de onde vem a tua força? O que você faz para você ser tão forte? Como você pode ser tão forte assim? E ele começou a engambelar ela. Ah, se botarem uns terais aqui no meu cabelo, está tudo bem. Da mesma forma da primeira noiva. A primeira noiva começou a gambelar Sansão. Sansão, me fala onde está a sua força. Duas experiências com duas mulheres fora da vontade do Senhor. Ei, queridos. Deus está sinalizando para a gente que a comunhão é importante. A vida a dois é importante. O andar de comum acordo é importante. O compreender a vontade um do outro, o entendimento, o que passa no coração um do outro,
São pessoas diferentes, mundos diferentes. Um homem foi criado de uma forma para conquistar, para ir à frente, para trabalhar, para acordar cedo. Ei, amado, eu não sou tão forte como Sansão, mas já carreguei um saco de 50 quilos nas costas. Não falo isso para você para me engrandecer, mas eu quero dizer para você, 50 quilos não é tão fácil como se parece não, amado. É pesadinho. Quando foi que quando eu carreguei o saco de cimento? Quando eu estava fazendo obra na minha casa, era a minha necessidade, precisava fazer obra, e a minha esposa, onde tem onde dormir hoje em dia, tem um teto sobre a cabeça dela. E ela fica feliz da vida, irmão. Por quê? Porque eu estava carregando saco de cimento. É uma alegria? Não, eu estou regozijando. Uau! Não! Eu estou falando para você que uma mulher não carrega um saco de 50 quilos porque ela não foi feita para isso. Ela foi feita para quê? Muito mais coisas. A mulher, ela tem um ser tão especial. É algo tão maravilhoso, irmão, que é gerar uma vida. Queridos, vou falar de novo com você. A mulher, ela tem uma dádiva tão maravilhosa, que é gerar uma vida, irmão. Que coisa linda, amado. Eu acho tão bonito uma mulher grávida. Tudo para com uma mulher grávida. Ela tem preferência na fila do ônibus, ela tem preferência no banco, ela vai no shopping, ela paga a conta na frente, e está certo. Eu concordo com isso. Ela está gerando um outro ser, meu amigo. Não é o meu filho, já tive meus dois filhos, mas eu admiro a beleza que Deus fez, querido. Através de uma mulher, de uma fêmea, surgiu uma outra criança. Aí o pastor Cláudio tem o privilégio de vir aqui apresentar Saulo. Que coisa linda. Olha só, Flavinha carregou o bichinho, quanto tempo? 9 meses. E aí vem aqui e apresenta, a gente fica como? Olha o Saulo correndo. Mas assim como o Saulo, já teve o Heitor, que era um guri, hoje em dia já está com 5 anos. Teve o Benício também, que já esteve aqui e está aí grande hoje. Queridos, isso é uma dádiva de Deus. As mulheres têm essa sensibilidade, essa forma tão especial de ser, de conhecer, de visualizar coisas onde os homens não visualizam e não conseguem compreender. Mas Dalila foi insistente. Dalila começou a testar Sansão. Dalila começou a perturbar Sansão. E dali ela conseguiu arrancar dele o quê? Os seus segredos. Eu tenho um segredo com a minha esposa, que eu divido com ela. Ela tem segredo dela que ela divide comigo. Segredos que eu tenho vontade de ir a alguns locais, de conquistar coisa. E ela divide, tem vontade também de comprar algo, de realizar algo. E ela divide comigo. A vida de um casal, amado, de comunhão, de segredo. De rir junto, de chorar junto, de se alegrar junto e de contar história junto. A vida de um casal, amado. Não é culto de casal não, amado. Mas eu peguei o gancho e me inspirei sobre isso, amado. Porque nós somos família. E a família se constitui de um homem e de uma mulher que geram filhos. Até que se prove ao contrário, que eu entendi que na Bíblia é assim. Que um homem e uma mulher se casam porque se amam, estão juntos e geram filhos. Ih, rapaz. O pessoal precisa beber água aqui do bebedouro da igreja. O pastor falou que aquela água ali, quando o pessoal bebe, vem logo um bebezinho e assim vai. E a igreja, no meio da pandemia, tem gente nascendo aí direto aí, igreja. Amados, Dalila conquistou essa parte. O que ela fez? Pegou a informação de Sansão e passou para os filisteus. Ei, o que os filisteus fizeram? Amarraram Sansão. Chegaram com força, amarraram, prenderam Sansão. Quando Sansão achou que as suas forças estavam com ele, as forças acabaram. Nós somos como águia, querido. Renovamos as nossas forças com o Senhor. A cada amanhecer, amado. A busca de uma palavra, a um entendimento, de uma compreensão, de um versículo, de um verso, de uma frase sobre a palavra, te dá um ânimo para você conhecer e se renovar no Senhor. No livro de Juízes, capítulo 16, 28, 30, Sansão clamou ao Senhor e disse, por quê? Os filisteus prenderam Sansão. Os filisteus chegaram, prenderam Sansão, levaram Sansão acorrentado com 2 algemas de bronze, para que ele não pudesse mais ter força, e furaram os seus olhos, humilhando Sansão. A promessa que existia sobre a vida dele já tinha ido tudo por água abaixo, porque ele bebeu no seu noivado, com a primeira noiva dele, ele foi para as bodas e bebeu, ele mexeu no defunto que estava lá no corpo do leão, E ele fez o quê? Cortou as tranças do seu cabelo. As suas promessas, que eram votos nazireu, já não valia de mais nada. E hoje ele estava como? Humilhado, envergonhado, na sarjeta, sem ter o que fazer. Mas Sansão tinha uma promessa sobre a vida dele. E se cumpriu dessa forma? A promessa de Deus não se cumpre assim na nossa vida, querido. Deus não quer que você cumpra uma promessa no final da sua vida. Você novo, vistoso ainda, pode cumprir a vontade de Deus sobre a tua vida. Ainda há tempo de você correr a sua carreira, irmão. Ainda há posições e condições de você traçar um rumo sobre a sua vida e acreditar em você. E você falar, eu posso, eu vou avançar, eu vou fazer o rema ano que vem, estou fazendo o rema, e sobre essa palavra, eu vou crescer. O rema pode mudar a sua vida pela palavra de Deus, que é ministrada e ensinada sobre nossas vidas. Acreditar e sabermos que com um filho de Deus você pode. E Sansão nessa história? Começou a empurrar uma moinha. Começou a ser humilhado, envergonhado, sem saber como proceder. O cabelo cresceu, se humilhando, se humilhando, se humilhando. Vamos fazer uma festa para o nosso Deus? Os filisteus falaram dessa forma, com um D minúsculo, tá? Deus com um D minúsculo. Isso precisa estar bem claro para você. Só o nosso Deus Todo-Poderoso tem um D maiúsculo, amado. O Deus Salvador, o nosso Criador, só Ele tem um D maiúsculo, amém? E eles falaram assim, vamos adorar a Dagon, o nosso Deus? Vamos fazer uma grande festa? Sansão veio, querido, para exterminar, acabar com os filisteus. Ele não fez isso em vida. Ainda que num período ele pegou uma queixada de jumento fresca, que tinha acabado de morrer. Uma queixada de jumento era um osso mesmo, querido. E conseguiu exterminar 1000 filisteus, lutando ali, brabo, brigando, como um guerreiro, qual ele foi feito para, nasceu para ser. Mas existia a vontade de Deus sobre a vida dele. Quando nós falamos de Sansão, ele está na galeria da fé, ele errou, mas ao tempo certo ele se redimiu. Ele clamou ao Deus Todo-Poderoso, ele falou, Senhor, meu Deus, me dê mais uma chance, mais uma oportunidade, gerando fé no seu coração, entendendo, compreendendo para que ele foi chamado. E ali ele pediu o moço que o guiava, me coloque entre uma coluna e a outra coluna, para que eu possa me vingar dos filisteus, para que eu possa entender. 3000 filisteus numa festa, aonde não se adorava ao Deus Todo-Poderoso, aonde não tinha essa comunhão. E Sansão fez o quê? Ei, querido, ele se rendeu ao Senhor, ele se humilhou ao Senhor, ele reconheceu onde foi o seu erro, ele entendeu aonde ele errou e pediu ao Senhor, me dá mais uma chance, eu posso começar de novo, eu posso envolver de novo o teu nome, eu posso te glorificar. E ali ele derrubou as palmeiras, queridos, os pilares, e o teto veio abaixo e as pessoas morreram. Ei, querido, não é diferente na sua vida, amado. Se você errou, se houve uma falha, se está acontecendo algo que está te parando, se corrija, se posicione, irmão. O que está fazendo para eu não caminhar, para eu não avançar? O que está impedindo de eu chegar no meu propósito com o Senhor? Ei, existe uma promessa sobre a minha vida. Existe um chamado sobre a minha vida. Ei, eu não posso ficar atrás. Ei, eu não vou ficar parado. Eu não posso simplesmente ir para a igreja, me alegrar e não ver as promessas acontecerem. Se as promessas não estão acontecendo, tem alguma coisa errada, Pai. Onde está o erro? Pai, o que eu fiz de errado? Pai, eu quero assumir uma posição com o Senhor, de não olhar mais para trás, mas avançar. Nos próximos 9 anos, Pai, eu quero estar mais à frente do que hoje. Nos próximos 5 anos, no próximo mês, eu quero estar dando mais fruto, com uma linda árvore frondosa, Pai, e dando fruto na estação certa, na hora certa, Pai. A promessa não pode, a promessa de Deus precisa se cumprir em nossas vidas. Queridos, as promessas de Deus não vão se cumprir lá no céu, é para essa terra, amado. No céu vamos estar com outro corpo transformado, em dias de glória com o Senhor. Fico eu imaginando como será o dia que eu vejo meu Pai no céu, na glória. Ei, eu posso sonhar, eu posso falar, sair correndo com um corpo diferente, pular no colo de papai e falar, papai, obrigado, glória, puxar na barba de papai, beijo, eu te amo, papai. Meu Deus Todo-Poderoso me dá liberdade para acreditar dessa forma. Aí você vai falar, isso não passa. A mente nunca viu, imaginou o que está por vir pela nossa vida. Ei, mas eu posso sonhar o melhor de Deus.
Se eu abraço e beijo meu pai que eu amo, eu não vou fazer isso com Deus Todo-Poderoso, amado. Ah, amado, imagina eu, Araucão, chegando lá vendo o papai de perto. Ei, meu Deus, eu te amo, sentando no colo de papai. Você vai adorar a Deus do jeito que você é, irmão. Não se limite entre quatro paredes, irmão. Não acha que eu vou ficar olhando para você, porque eu não estou nem aí para você. Do jeito que você está adorando, eu estou me rasgando perante o meu Deus. Eu estou falando com Ele, porque as promessas vão ficar em minha vida, amado. A palavra do Senhor vai se cumprir, porque diz assim, amado. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, em 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E a cada dia que passa, nós estamos nos santificando, irmão. Nos santificando, irmãos. Não tocando no que é impuro, mas avançando, irmão, para as promessas de Deus sobre nossa vida, amado. Avançando, entendendo, compreendendo que existe o melhor de Deus sobre nossas vidas, irmão. No livro de Hebreus diz assim, ó: segui a paz com todos e santificai, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, irmão, ninguém verá a Deus. A experiência de Sansão é para que nós entendemos o que não precisa ser feito, amado. O que não é para ser ajustado, o que não precisa deixar de acontecer, o que precisa ser feito em nossas vidas. A busca, a intimidade, o envolvimento, a cada dia, amado, um pouco mais, 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 irmãos. É você no seu secreto com o Senhor, é você inspirando pessoas a buscar mais, é você sendo um canal para que pessoas cresçam e avancem. É você, queridos, começando a entender a vontade de Deus sobre a sua vida, amado. Você, queridos, é especial. Você é, querido, chamado para reinar em vida, amado. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, você pode ter errado até aqui, até agora, mas em Cristo Jesus existe um novo começo, irmão. O Senhor, quando a gente se conserta e pede perdão, existe um novo começo. Sansão, naquele momento, ele errou, querido, mas naquele momento ali, junto com os filisteus, naquela festa, ele chegou e ele falou: Pai, uma chance, uma oportunidade. Queridos, o Senhor tem prazer em te levar a lugares mais altos. Pai, eu errei e eu quero me consertar contigo, eu quero estar em ti, eu quero avançar. Há uma oportunidade, sim, sempre. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ei, Cristo intercede por nós, a esperança da glória, um novo recomeço, começar de novo com garra, com vontade, com determinação, sabendo onde vai chegar, quem você é em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus, andamos em novidade de vida, estamos buscando o melhor de Deus sobre nossa vida. Irmão,
amém. Glória a Deus, aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.